بسم الله الرحمن الرحيم. Todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala. Somente a Ele elogiamos e somente nele buscamos assistência e somente nele pedimos o perdão e procuramos o refúgio em Allah contra as nossas maldades e contra o mal das nossas ações. Aquele quem Allah guiar, não há quem o possa desviar. Assim como aquele quem Allah desviar, não há quem o possa guiar. E testemunho que nenhuma divindade é digna de verdadeira adoração, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é seu servo e mensageiro. Vamos dar continuidade das nossas aulas sobre a crença islâmica e iremos usar, como sempre, o livro Al-Majmu' Al-Mufid fi Tafsir Kalimatu Tawhid La Ilaha Illallah, da autoria de vários sábios. E a primeira parte do livro, estamos aqui a usar a explicação de Sheikh Saleh Al-Fawzan sobre La Ilaha Illallah. E na aula passada falamos um pouco sobre a superioridade e algumas grandezas da palavra La Ilaha Illallah. E nesta aula, inshallah ta'ala, iremos falar sobre o significado e implicações de La Ilaha Illallah. Ficou claro com o que foi mencionado na aula passada sobre as grandezas de La Ilaha Illallah, que o significado de La Ilaha Illallah é: não existe divindade que é verdadeiramente adorada, excepto o Deus único. E esse Deus, esse Deus único, é Allah subhanahu wa ta'ala. E Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, não possui nenhum parceiro, pois Ele é o merecedor da adoração. Assim, esta grandiosa frase, La ilaha illallah, mostra-nos de que tudo além de Allah, dentre a criação, não são verdadeiras divindades. Tudo aquilo que é adorado dentro da criação, com o pretexto de que é divindade, então não passa de falsidades e não merecem, sendo assim, sendo que são falsidades, não merecem a verdadeira adoração. Isto, este significado de La Ilaha Illallah é um significado que os sábios da Ahle Sunna estão todos de acordo, de que La Ilaha Illallah quer dizer La Ma'buda Bihaq Illallah, de que não existe divindade que é verdadeiramente adorada, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh mais à frente diz: razão pela qual, sempre que é mencionada a adoração de Allah no Alcorão, vem junto com a rejeição de adorar outros além de Allah. Allah, quando menciona a adoração ou a obrigação de adoração dele, no Alcorão, ele menciona sempre o contrário disso, rejeição da adoração de outros deuses além dele. Pois a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala não é correta caso seja misturada com associações de outros parceiros. Portanto, aquele que adora Allah e no meio disso, durante a adoração, adora outras criaturas, então a sua adoração não é verdadeira e não é correta, pois a adoração de Allah implica a rejeição de outras adorações que são feitas para outras divindades. Portanto, a adoração de Allah implica, ao mesmo tempo, a rejeição da adoração de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, exemplo disso, diz no Alcorão: وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Yani, e adorai Allah e não associeis nada a Ele. Allah subhanahu wa ta'ala aqui ordena-nos a adorarmos a Ele simplesmente ou exclusivamente, e ao mesmo tempo nos proíbe de o associarmos parceiros na adoração. Isso mostra de que a adoração de Allah não é completa. Ninguém adora Allah da melhor forma ou na forma correta, excepto tendo crença de que nenhuma outra divindade tem o direito de ser adorada. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no outro versículo: فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. E aquele que rejeitar o tagut e crer em Allah, e tagut é tudo aquilo que é adorado além de Allah, ou como definiu Ibn al-Qayyim, é tudo aquilo que faz o indivíduo a ultrapassar os limites da religião. Isso chama-se tagut. E de acordo com o tafsir de alguns sahabas, o tagut é shaitan. Portanto, todo aquele que adora uma outra coisa além de Allah, na verdade, essa pessoa está a adorar o shaitan. Essa pessoa está a adorar o shaitan. Pois toda adoração que é feita além de Allah subhanahu wa ta'ala, que é dirigida para outras criaturas além de Allah subhanahu wa ta'ala, essa adoração vai para o shaitan, o demônio. E Allah subhanahu wa ta'ala dá ainda ênfase a esse princípio que mencionamos, de que a adoração de Allah implica a rejeição da adoração de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz: وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. E com certeza enviamos em todas as nações mensageiros para dizerem: adorai a Allah e afastai-vos do tagut. Portanto, os mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala e os profetas, sempre que ordenavam as pessoas a adorarem a Allah, ao mesmo tempo ordenavam eles a rejeitarem a adoração de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Com isso, o Sheikh mencionou esses versículos para focar aquilo que mencionamos anteriormente, que La ilaha illallah não é correto, não é proferida corretamente, excepto se a pessoa descrer na adoração de outras divindades além de Allah subhanahu wa ta'ala. Exemplo, aquele que diz que é muçulmano, mas ao mesmo tempo diz: eu acho que os cristãos ou os judeus estão corretos quando adoram o que eles adoram. Portanto, esse indivíduo ainda não ficou muçulmano. Por mais que ele diga que é muçulmano, enquanto não rejeitar a adoração de outras criaturas além de Allah, nesse caso, esse indivíduo ainda não entrou no Islã. Exemplo, aquele que diz que todos nós somos livres de adorarmos o que bem entendermos. Existem pessoas hoje em dia que dizem isso. Dizem hoje, como dizem, o direito de todo indivíduo adorar o que bem entender. Qualquer muçulmano que diz isso fica kafir, pois isso é contrário à palavra La ilaha illallah. É contrário à palavra La ilaha illallah. Portanto, se hoje encontramos alguém a dizer que as pessoas são livres de adorarem o que bem entenderem, a pessoa que aceita esse princípio, essa pessoa fica descrente. Pois, como bem mencionamos nos versículos, mostram de que La ilaha illallah implica rejeitar a adoração de outras divindades além de Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse no hadith: Man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma damuhu wa maluhu. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: aquele que disser la ilaha illa Allah com sinceridade, yani, e rejeitar tudo aquilo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala, o seu sangue e a sua riqueza tornam-se invioláveis. Portanto, nestes todos os versículos que mencionamos, bem como este hadith, mostra de que la ilaha illallah não fica corretamente ou não é corretamente acreditada, a pessoa não acredita yani, corretamente no la ilaha illallah, excepto descrendo na adoração, a adoração de outras divindades além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, repetimos, todo aquele que diz ser muçulmano, mas ainda não rejeita a adoração de outras divindades além de Allah subhanahu wa ta'ala, como é o caso da pessoa que diz que os judeus, bem como os cristãos, yani, estão corretos na adoração que eles têm. Essa pessoa que diz isso, não há dúvida de que é um descrente. Pois Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão, e essa também é uma refutação sobre yani, estes versículos e este hadith, é uma refutação para aqueles que dizem, que chamam para a junção das religiões, que dizem que todas as religiões são celestiais, então vamos juntar. Como é que é possível juntar religiões que não são iguais, primeira coisa, em termos de adoração, e a segunda coisa é que Allah, quando enviou o Islã, invalidou todas as outras religiões. Portanto, não existe religião correta na face da terra, excepto o Islã. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no Al-Quran, Inna dina inda Allah al-Islam. Na verdade, a religião perante Allah somente é o Islam. Quer dizer que tudo aquilo, todas as religiões além do Islam, são falsas. E as pessoas que adoram Allah usando essas religiões, a sua adoração é inválida. E, por conseguinte, eles são descrentes. Portanto, com base no versículo que mencionamos, ou nos versículos que mencionamos, assim como o hadith, mostram de que la ilaha illallah é necessário para que esteja corretamente rejeitar a adoração de outras divindades além de Allah subhanahu wa ta'ala. E todos os mensageiros diziam às suas nações: U'budullaha ma lakum min ilahi ghayru. Adorem Allah, pois não tem além dele um Deus verdadeiro. Yani, os anbiás, os mensageiros e profetas de Allah subhanahu wa ta'ala diziam aos seus povos que adorem Allah, pois não existe além dele um Deus verdadeiro. Quer dizer que a verdadeira adoração somente deve ser feita para Allah subhanahu wa ta'ala. E isso quer dizer que tudo aquilo que é adorado além de Allah é falso. A adoração é falsa, as divindades são falsas. O Sheikh aqui mencionou uma palavra de, yani, citou palavras de Ibn Rajab, rahimahullah, em que diz: a profundeza desse significado mostram que quando a pessoa diz La ilaha illallah, implica que ele não tem Deus excepto Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa que diz La ilaha illallah quer dizer que ele não tem Deus excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Se a pessoa diz La ilaha illallah, está a dizer que não tem Deus além de Allah subhanahu wa ta'ala. E se vem alguém, diz La ilaha illallah, depois vai adorar sepulturas ou vai adorar santos, então essa pessoa está a contradizer as suas próprias palavras. Pois quando ele diz La ilaha illallah, está a dizer que não reconhece nenhuma outra divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala, e por conseguinte, somente Allah subhanahu wa ta'ala será dirigido a todas as adorações. O Sheikh menciona ainda a palavra de Ibn Rajab, que diz que Deus é aquele que é obedecido e não é contrariado. Yani, Deus é aquele que é exaltado e esse exaltamento é feito, ou essa exaltação é feita na obediência, yani, obedecendo os seus mandamentos e abstendo-se daquilo que ele proibiu. E yani, o amor, o medo, a esperança, a confiança, os pedidos nas preces, isso tudo ninguém merece, yani, ninguém pode ser dirigido nessas formas de adoração que mencionamos, exceto Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a adoração não é simplesmente as orações que a gente faz 5 vezes diariamente. A adoração inclui o amor, o medo, a esperança, a confiança, os pedidos nas preces e assim por diante. Isso tudo faz parte da adoração. Portanto, aquele que ama uma criatura além de, mais do que ama Allah, então essa pessoa é um mushrik, é um idólatra. Aquele que tem medo das criaturas, yani, além de Allah subhanahu wa ta'ala, também esse indivíduo é um mushrik. Aquele que tem esperança nas criaturas, além de Allah subhanahu wa ta'ala, esse indivíduo é um mushrik. Aquele que confia as criaturas mais do que confia em Allah, então esse indivíduo também é um idólatra. Assim como aquele que, nos seus pedidos, pede a outros além de Allah, então esse também é um idólatra. Como é o caso daqueles que vão na sepultura, dizem para aqueles que eles chamam de santos: ô fulano, dê-me isso, dê-me aquilo. Esse indivíduo torna-se mushrik, yani idólatra. Portanto, esse todo tipo de adoração somente deve ser feito para Allah subhanahu wa ta'ala. Razão pela qual o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Quraysh, que foi yani, a tribo que residia em Mecca, dizia o profeta sallallahu alaihi wasallam para eles: "Kulu la ilaha illallah." Digam la ilaha illallah. Eles respondiam, Allah mencionou no Alcorão, da forma que eles respondiam: "Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un 'ujab." Eles diziam: "Como é que é possível ele juntar todos os deuses num único só Deus?" Eles diziam: "Isso não é senão algo admirável." Quer dizer que os kufares de Quraysh, os idólatras dentre os Quraysh, sabiam que la ilaha illallah é tornar a adoração feita somente para um único Deus, ou seja, adorar um único Deus. Eles compreendiam isso. E eles sabiam que la ilaha illallah, se eles dissessem la ilaha illallah, então essa frase la ilaha illallah iria invalidar a adoração que eles faziam para os seus ídolos. Iria, yani, implicar que eles deveriam somente se dirigir na adoração para Allah subhanahu wa ta'ala. E eles não queriam isso, razão pela qual eles diziam: como é que é possível juntarmos todos os deuses num único só Deus? Assim ficou claro que o significado desta frase, La ilaha illallah, implica a exclusividade de Allah na adoração e implica abandonar toda a adoração que é feita a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, quando uma pessoa diz essa frase, La ilaha illallah, está a anunciar o direito de exclusividade de Allah na adoração. E está a invalidar, yani com essa frase, La ilaha illallah, toda a adoração que é feita para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, seja isso sepulturas, sejam eles santos ou piedosos. E, com base nisso, podemos notar a invalidade daquilo que os adoradores da sepultura acreditam hoje em dia, de que La ilaha illallah significa yani, acreditar na existência de Allah ou de que Allah yani, existe. Razão pela qual vocês veem algumas pessoas a traduzirem La ilaha illallah, dizem não existe Deus ou não existem divindades excepto Allah. Muita gente, até dias atrás, alguém enviou-me áudio de um indivíduo que se diz que yani, dá aulas sobre Din. Ele dizer La ilaha illallah quer dizer não existe divindade excepto Allah. E esta é a interpretação dos sufis, dos adoradores de sepultura. Pois, para eles se livrarem do Tawhid, eles distorceram o significado de La ilaha illallah. Disseram que La ilaha illallah quer dizer acreditar de que Allah existe. E eles não sabem de que até os kufar do Quraysh, os idólatras dentre os Quraysh, sabiam que La ilaha illallah quer dizer que isso junta, yani, isso implica que somente devemos adorar um único Deus. Pois eles acreditavam que Allah existe. Então mostra de que eles, La ilaha illallah não significa acreditar na existência de Allah, mas sim acreditar de que Allah tem o direito exclusivo na adoração. Ou tem o direito exclusivo de ser somente ele yani, adorado. E outros dentre eles dizem também que La ilaha illallah significa que somente Allah é capaz de criar. Yani, eles dizem que La ilaha illallah quer dizer não existe criador excepto Allah. E essa é uma tradução que também é muito comum nos dias de hoje. As pessoas traduzirem La ilaha illallah dizem que não existe criador excepto Allah. E esta yani, essa tradução é errada. E é baseada na percepção errada de La ilaha illallah que os sufis espalharam. Assim, muitas pessoas que traduzem alguns textos, eles dizem que La ilaha illallah não existe Deus excepto Allah. Ou às vezes dizem não existe Criador excepto Allah. E isso tudo é errado. Pois La ilaha illallah significa La ma'buda bihaqqin illallah. Não existe divindade que merece ser verdadeiramente adorada excepto Allah. Esse é o significado correto de La ilaha illallah. E isso é apoiado com base nos versículos que mencionamos e do hadith que mencionamos. E outros interpretam La ilaha illallah dizendo que La ilaha illallah quer dizer La hakimiyya illallah. Yani, não existe direito ou não existe direito de legislação, ninguém tem direito de legislação excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E essa interpretação é comum nos extremistas, aqueles que propagam terrorismo. A base do terrorismo deles é baseado nessa interpretação errada de La ilaha illallah. Razão pela qual o objetivo principal deles só tem a ver com rebelar-se contra governantes ou tomar territórios, porque segundo eles, La ilaha illallah quer dizer Ninguém tem o direito de legislar excepto Allah, razão pela qual eles procuram destruir todos os governos que existem, porque segundo eles, yani, esses governos não julgam com base no Alcorão. Isso a gente, inshallah, irá entrar em detalhes nas próximas oportunidades. O importante é sabermos de que esse conceito ou essa interpretação de La ilaha illallah também é errada. E eles pensam que se eles dizem isso, e a pessoa que acredita, a pessoa que diz não existe Deus excepto Allah, é suficiente, por mais que a pessoa faça shirk ou adora outros além de Allah, ou faz abates para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou faz pedidos aos mortos, para eles isso não há problema, pois la ilaha illallah quer dizer não existe Deus excepto Allah. Yani, quer dizer que esses indivíduos, para eles, aquele que diz que acredita na existência de Allah é suficiente para ser crente. Eles dizem que aquele que diz la ilaha illallah, para eles, segundo o significado deles, é de que aquele que acredita que não existe Deus excepto Allah, ou não existe Criador excepto Allah, para eles já, essa pessoa já é crente, por mais que faça shirk, faça promessas para os mortos, ou faça circundação, faça circula as sepulturas, etc. Para eles esse indivíduo é muçulmano, a partir do momento que ele diz não existe Deus excepto Allah, e esse conceito é todo errado, porque la ilaha illallah, como mencionamos anteriormente, com base nos versículos, com base nos ayat, la ilaha illallah é livre dessas más interpretações que eles tomaram. E esses indivíduos não sentem que os kufar, os idólatras árabes, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, também acreditavam que Allah é o único capaz de criar, assim como acreditavam que Allah existe. Portanto, não há diferença entre eles nisso, pois também os idólatras sabiam disso. E mesmo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam não disse que vocês já são muçulmanos. Como é o caso daqueles que dizem La hakimiyya illa lillah, ou dizem La hakimiyya illa lillah, dizem que ninguém tem o direito de legislar excepto Allah. Eles não sabem que La ilaha illallah, esse al-hakimiyya, o direito de legislação, faz parte de La ilaha illallah, mas não é a sua interpretação. Eles não conseguiram compreender de que La ilaha illallah é amplo, e o direito de legislação faz parte de La ilaha illallah, mas não é a sua interpretação. Portanto, não é suficiente julgar com base na legislação islâmica em termos de direito, aplicação de penas ou resolução de disputas, enquanto existe shirk nas pessoas. Se vocês forem anotar, os indivíduos hoje que chamam, que dizem queremos estabelecer um país islâmico, queremos estabelecer um país islâmico, queremos estabelecer... Como é o caso os indivíduos que dizem que fazem jihad hoje em dia? Eles todos dizem que querem estabelecer um Estado islâmico para aplicar a lei islâmica. Eles não sabem que o objetivo de La ilaha illallah, primeira coisa é que ensinar as pessoas o Tawhid. E eles isso não fazem. Por quê? Porque não têm conhecimento. Eles somente dizem que vamos aplicar a Sharia. Então o Sheikh aqui diz que não é suficiente julgar com base na legislação islâmica, em termos de direitos, aplicação de penas, resolução de disputas, enquanto existe shirk nas pessoas. Como é que você vai aplicar a Sharia nas pessoas que são mushrikins, adoram outros além de Allah, ou fazem votos além de outros... fazem votos para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, e assim por diante. Portanto, isso mostra de que o objetivo de La ilaha illallah é adoração exclusiva de Allah subhanahu wa ta'ala, e a rejeição de outros, de outras adorações que são feitas para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. E é isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinava os seus missionários. Quando enviava missionários, não enviava para estabelecer Sharia, mas sim enviava para ensinar as pessoas La ilaha illallah, de que devem adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala e devem rejeitar o direito de adoração que é dirigido a outras divindades que são falsas, mas que o direito é exclusivo somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é mais ou menos o que o Sheikh aqui estava a falar sobre esse significado de La ilaha illallah. Portanto, o Sheikh mais à frente diz que se o significado de La ilaha illallah fosse o que esses indivíduos reivindicam, de que La ilaha illallah significa não existe Deus excepto Allah, ou não existe divindade excepto Allah, ou não existe Criador excepto Allah, ou não existe direito de legislação excepto Allah. Todos esses indivíduos, se soubessem que o profeta sallallahu alaihi wasallam, se esse fosse o significado correto, então não haveria disputa entre o profeta sallallahu alaihi wasallam e os idólatras de Meca. Pois os idólatras de Meca, se o profeta sallallahu alaihi wasallam dissesse, yani, o meu objetivo é julgar com base na legislação islâmica somente, sem entrar no assunto da adoração, então eles iriam concordar. Pois eles acreditavam que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Mas como esse não era o significado que compreendia os idólatras de Meca, pois os idólatras de Meca, como o Sheikh mais à frente diz, que até Abu Jahl e Abu Lahab compreendiam melhor La ilaha illallah do que esses indivíduos que hoje em dia distorcem o significado de La ilaha illallah. Pois eles sabiam que La ilaha illallah quer dizer La ma'buda bihaqin illallah. Razão pela qual eles diziam Aja'ala al-alihata ilaha wahida, inna hada la shay'un ujab, como vê no Al-Qur'an. Eles diziam, como é que é possível juntar todos os deuses num único Deus? Isso não é senão algo admirável. Porque eles diziam isso porque eles compreendiam o significado de La ilaha illallah. Contrário do que muitos que hoje tentam interpretar esse La ilaha illallah, não conhecem o seu significado, ou conhecem o significado, mas procuram distorcer para seguir, yani, os seus desejos. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Al-Quran, إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ. Yani, Allah menciona a condição dos idólatras de Meca. Diz que إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ, yani, quando lhe fosse dito a ele, aos kufares de Meca, لا إله إلا الله, yani, digam لا إله إلا الله, eles se orgulhavam. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ, yani, eles diziam que é possível nós abandonarmos os nossos deuses por causa de um poeta maluco. Yani, eles diziam que o profeta sallallahu alaihi wasallam é um poeta maluco. Eles sabiam o significado de La ilaha illallah, mas somente rejeitavam por orgulho, como Allah subhanahu wa ta'ala diz, إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ, yani, eles se orgulhavam. Eles não aceitavam essa palavra, La ilaha illallah, não porque não percebiam, mas sim por orgulho. Pois eles sabiam que se dissessem La ilaha illallah, implicaria abandonar a adoração de outros deuses, além de Allah subhanahu wa ta'ala, e tornar Allah subhanahu wa ta'ala exclusivo e único na adoração, a razão pela qual eles rejeitavam La ilaha illallah. O contrário do que existe hoje, yani vivemos hoje na nação muçulmana, que muitos indivíduos dizem La ilaha illallah e por conseguinte vão e fazem yani, orações para santos, orações para sepulturas e com isso invalidam o seu La ilaha illallah. Se você vai hoje para um adorador de sepultura, diz para ele, diga La ilaha illallah, ele pode dizer 70 vezes La ilaha illallah, La ilaha illallah, mas de seguida vai e faz pedidos, por exemplo, para os mortos. Faz pedidos aos mortos. Ou Abdul Qadir Jilani, dê-me isto. Ou Badawi, dê-me aquilo. Esses indivíduos não sabem que essa ação que eles estão a fazer é contrário a La ilaha illallah. Razão pela qual o Sheikh diz: فَتَبَّنْ لِمَنْ كَانَ أَبُو جَهَلْ وَأَبُو اللَّهَبْ أَعْلَمُ مِنْهُ بِمَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Yani, o Sheikh diz que a maldição esteja sobre aqueles que não sabem o significado de La ilaha illallah, enquanto que Abu Jahl e Abu Lahab conheciam o significado de La ilaha illallah. Yani, resumindo, aquele que dizer La ilaha illallah, sendo sincero nisso, conhecendo o seu significado e agindo de acordo com as suas implicações, seja isso, yani, diga isso pela sua boca e acredita no coração e rejeita o shirk, a adoração de outros deuses além de Allah subhanahu wa ta'ala, e afirma o direito da adoração a Allah subhanahu wa ta'ala e tem certeza na sua crença e pratica de acordo com esse La ilaha illallah, então essa pessoa é muçulmana, yani é verdadeiro muçulmano. Enquanto aquele que diz La ilaha illallah e age de acordo com La ilaha illallah e as suas implicações, aparentemente, mas no fundo do coração ele acredita o oposto disso, então essa pessoa é uma hipócrita, munafiq. E aquele que diz La ilaha illallah com a sua língua e age ao contrário do La ilaha illallah, yani praticando shirk, então essa pessoa está a contradizer o seu La ilaha illallah, então essa pessoa, não há dúvida aqui, é kufar, yani é kafir, é descrente, pois contradiz o seu La ilaha illallah. Sendo assim, é necessário dizer La ilaha illallah, conhecendo o seu significado e agindo de acordo com o significado de La ilaha illallah. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, Illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Yani, excepto aqueles que dizem a verdade ou testemunham a verdade, enquanto conhecem o seu significado. Portanto, vamos parar por aqui no que diz respeito à aula de Aqida e iremos dar continuidade sobre as implicações de La ilaha illallah nas próximas oportunidades, inshallah ta'ala. O importante é que nós devemos conhecer La ilaha illallah antes de pronunciarmos La ilaha illallah, e devemos agir de acordo com La ilaha illallah. E devemos também saber que La ilaha illallah, alguns indivíduos distorceram seu significado para alimentar os seus desejos. E iremos entrar mais em detalhes nas próximas aulas. Vamos passar para a aula de fiqh. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا